Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e na edição de hoje converso com Henry Durante, com doutorado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Ele é compositor e pesquisador da música popular brasileira e também da música latino-americana. Seu projeto Acervo das Tradições reúne a produção oral e musical das comunidades africanas, indígenas e caiçaras. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Henry Durante.
Olá, Marco, tudo bem? É um prazer retornar a esse programa tão importante para reflexão em torno de questões da nossa América Latina, né? Então, é com muita satisfação que eu retorno, agradeço imensamente o seu convite e para falar sobre esse tema, né, tão
especial. Que é o tema que eu vou abordar agora, que eu tenho certeza que você vai conseguir trazer aqui para os nossos ouvintes. Nós, este ano, completamos 15 anos da morte da Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, que nasceu em 9 de julho de 1935, em San Miguel de Tucumã, na Argentina, e faleceu no dia 4 de outubro de 2009. Ou seja, este ano completamos 15 anos da ausência, pelo menos física, da Mercedes Sosa, que foi considerada como a cantora, a intérprete, como a voz dos sem voz. E este trabalho dela, que tem raízes folclóricas na Argentina, acabou também se desdobrando por todo o continente. Então, nada melhor do que uma pessoa como você, que é um pesquisador, que possa falar sobre essa trajetória da Mercedes Sosa para os nossos ouvintes.
Ok, Marco, vai ser um prazer. Embora a senhora seja um profundo pesquisador do movimento da Nova Canção, né, o movimento ao qual a Mercedes Sosa foi uma das principais poentes, se não a principal, La Negra, né, como ela era chamada, acredito que ao lado de Violeta Parra, enfim, tenham sido as mães do movimento, né? Mas, dado o tema que eu pesquiso, enfim, que são as músicas de tradição oral do Brasil e do continente, há uma aproximação, né, com a atividade da Mercedes Sosa, enfim, de Violeta Parra, de todos os músicos e poetas desse movimento, da canção de protesto, enfim, dado que o movimento da Nova Canção, da Nueva Canção Argentina, chilena, da canção de protesto, enfim, que durante, principalmente, a década de 60 e década de 70, foi importantíssimo para as lutas sociais anti-imperialistas, contra a violência das diversas ditaduras, enfim, que se implantaram aqui no continente. Ele se utilizou também, sobretudo, dos motivos folclóricos, como uma forma de renovar o cenário musical local, também como uma forma de consciência política, né? E o dito folclore, né? Assim, as canções populares, enfim, elas foram estruturais nesse projeto. Então, eu acredito que daí vem o meu interesse também por essa questão.
Então, Henry, nós temos aí um panorama que faz com que esse movimento Nueva Canción latino-americana, mas que também teve a sua repercussão aqui no Brasil, né, com alguns artistas determinados, teve essa vocalização de um momento específico da América Latina, quando a gente vivia regimes autoritários, ditaduras militares, algumas muito cruéis, como foi o caso da própria ditadura militar argentina, que, por comprovação, através do trabalho da Comissão da Verdade daquele país, chegou a uma cifra bárbara, cruel, de quase 30 mil mortos e desaparecidos. E a própria Mercedes Sosa acabou sendo presa durante um show em La Plata. Ela estava se apresentando e aí a polícia chegou e prendeu a Mercedes Sosa e também os ouvintes daquele show, né, aqueles que estavam assistindo o show. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito da importância dessa vocalização de temas políticos e sociais, não só na voz da Mercedes Sosa, como também na voz de outros ícones desse movimento, como Violeta Parra, Víctor Jara, enfim, Atahualpa Yupanqui, são expressões musicais muito importantes desse cenário musical latino-americano.
Sim, Marco. Vamos lembrar, né, que a Argentina passou por dois períodos ditatoriais, né? Do golpe de Estado do general Juan Carlos Onganía, de 1966 a 1973, e o novo golpe civil militar de 76, que durou até 1983, né? E acredita-se realmente que mais de 30 mil pessoas foram mortas nesse período sangrento, né? E a Mercedes Sosa, ela foi uma voz de resistência nesse período. E também por sua ligação com o Partido Comunista, enfim, ela de fato foi presa nesse episódio, mas ao longo de toda a sua trajetória, ela conviveu com muitas dificuldades, dado o seu posicionamento político, não é? Ela sempre foi uma pessoa ameaçada de morte, perseguida por grupos extremistas, como a própria Aliança Anticomunista Argentina, né, AAA, enfim. Por isso ela teve, inclusive, que se exilar, né? E esse movimento, a gente também não pode esquecer que ele, embora já tenha, de alguma forma, vindo sendo gestado desde a década de 50, com o trabalho de Violeta Parra, trabalho de pesquisa que Violeta Parra faz no Cancioneiro Popular Chileno, enfim, mas esse movimento, de uma certa maneira, ele ganha uma organicidade e um impulso a partir da Revolução Cubana, de 1º de janeiro de 1959. Cuba, inclusive, chega a organizar, em 1967, o primeiro encontro de canção de protesto, né? Canção protesta, enfim. E nesse encontro, ele contou com a presença de 18 países. Olha só que representativo, né? Então, a gente vê, assim, a capilaridade desse movimento, a abrangência desse movimento, não é? Então, de fato, é um movimento que em cada país, né, houve esse trabalho de introdução de temas folclóricos, de instrumentos, enfim, e de manifestações de cunho folclórico popular, né? Assim como na própria La Samba argentina, o soul cubano, enfim, em cada localidade dessa, houve essa aproximação com a linguagem popular, com os ritmos, com as manifestações indígenas, negras, como no próprio Peru, onde o movimento afro-peruano teve uma participação muito legítima, enfim. E também foi um período onde se inspirou, né, no ideal da pátria grande, né, de Simón Bolívar, José Martí, enfim. Foi um movimento dessa forma, então, pan-americanista, nós podemos dizer, né? Onde se procurou romper as fronteiras criadas artificialmente pelas políticas, enfim, e no ideal de irmandade, né, entre os povos do continente americano.
Na edição de hoje, eu, Marco Piva, converso com Henry Durante, que tem doutorado no programa de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo e é compositor e pesquisador da música popular brasileira e também da música latino-americana.
Você está ouvindo Brasil Latino. o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Mas voltando aqui para a nossa conversa, Henri, eu queria que você falasse um pouco da relação dos artistas brasileiros com a América Latina.
Olha, Marco, a gente pode certamente estabelecer uma relação de uma parte dos artistas brasileiros do período com o movimento de canção, de protesto, né? A nova canção latino-americana. Sobretudo, eu vejo semelhança, enfim, nas trajetórias de Mercedes Sosa e Elis Regina, por exemplo, foram duas intérpretes que deram guinadas assim, nas suas carreiras, né, que começaram, de uma certa forma, inspiradas num tipo de música que era mais hegemônico nas rádios, enfim, de seus países, e dentro de uma perspectiva de um projeto de conscientização política, enfim, deram guinadas nas suas trajetórias a partir da incorporação de temas que falavam do povo, falavam dos despossuídos, dos oprimidos, enfim. Eu acredito que outros artistas da época souberam captar o que estava acontecendo no continente, né? Como Geraldo Vandré, enfim. E além de artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso também. A gente não pode esquecer, entretanto, que era o período talvez mais violento da ditadura no Brasil, né? E talvez houvesse uma dificuldade, né, de sair do país para ir para Cuba, por exemplo, para participar do encontro que houve em 1967. Então, talvez por isso a gente não veja os nomes desses artistas assinados no documento final desse encontro, que deu as diretrizes, né, do movimento, enfim, que falou sobre o papel dos artistas. Mas a gente vê os ecos, né, desse projeto na produção, né, de artistas como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Wagner, o próprio Vandré, entre outros. Então, de uma certa maneira, o Brasil também ele se aproxima e pode-se dizer que ele faz parte desse movimento. A gente pode mencionar também Zequete, Nara Leão. Talvez no caso brasileiro, o samba tenha sido essa expressão popular que representou as classes oprimidas, no caso, né? Assim como na Argentina, de Mercedes Sosa, as populações indígenas, oprimidas, enfim, e assim por diante, né?
Henri, vamos falar agora um pouco sobre o seu trabalho. Você é um pesquisador, tem o seu projeto Acervo das Tradições, né, que reúne a produção oral e musical das comunidades africanas, indígenas e caiçaras. Como é que você desenvolveu esse trabalho? Qual a repercussão dele? E como é que você considera este acervo como uma continuidade de culturas que, às vezes, acabam se perdendo com o tempo, né?
O meu trabalho é justamente demonstrar que essa cultura ela não se perdeu. Ela pode ser uma cultura que não está nos meios hegemônicos de comunicação, como as rádios, as TVs, enfim. Mas essas comunidades tradicionais de tradição oral, elas mantêm visões de mundo, de ver, fazer, sentir, enfim, que expressam valores baseados, sobretudo, na ancestralidade, né, Marco? E o meu trabalho, talvez um pouco diferente do trabalho dos artistas do movimento da Nova Canção, que foi um trabalho, talvez, de representar, né, por parte de artistas muitas vezes vindos de uma classe média, letrados, enfim, de representação do que seria o popular, através da canção, como um projeto de aproximação e conscientização das massas, né, com fins revolucionários. O meu projeto não, ele é, talvez a gente possa dizer que o meu projeto ele se baseia muito mais no trabalho que Mário de Andrade realizou, enfim, com a missão de pesquisas folclóricas, né? Que é um trabalho de registro e documentação dessas expressões coreográfico-musicais, de rituais, de festas populares pelo Brasil inteiro. Então, eu percorro há mais de 20 anos, de forma continuada, festas, por exemplo, como a festa de São Benedito em Aparecida do Norte, aonde vem dezenas de grupos do que chamamos do congado, né? Umas congadas, os capés, os violões, enfim, sobretudo de Minas Gerais. Eu trabalho também numa outra vertente que, no período colonial, foi denominada pelos cronistas como batuques, que são geralmente expressões que vêm desde o tempo da senzala, que eram formas, né, e são até hoje formas de comunicação intracomunitárias, enfim, muito importantes para a manutenção da ancestralidade negra, né? Como o jongo, o batuque de umbigada, enfim, diversas manifestações que a gente pode incluir nesse grupo que chamamos de batuques de terreiro.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Henry Durante, que tem doutorado no programa de pós-graduação e integração da América Latina. Ele é compositor e pesquisador da música popular brasileira e também da música latino-americana. Seu projeto Acervo das Tradições reúne a produção oral e musical das comunidades africanas, indígenas e caiçaras. E também conversamos bastante, não é, Henry, sobre a obra de Mercedes Sosa, que neste ano completa 15 anos da sua morte, do seu desaparecimento físico, mas não do seu desaparecimento musical e da importância que a obra de Mercedes Sosa teve no Brasil e na América Latina. Muito obrigado pela sua participação, Henry.
Eu que agradeço o convite, Marco, e esse programa que é tão especial, eu sou fã dele, acompanho, e estou à disposição sempre que precisar para a gente falar de temas como esses, né? Esse movimento da canção de protesto, enfim, que é tão importante, né? E que eu acredito que nesse momento seria fundamental a gente recuperar e aproveitar para recuperar também a imagem, a mensagem, a voz, o trabalho de Mercedes Sosa, enfim, que continue ecoando e nos inspirando no sentido da integração, da transformação da América Latina, enfim.
E para encerrar o Brasil Latino de hoje, vamos trazer Mercedes Sosa na voz da cantora Indiana Noma, que está fazendo um show pelo Brasil e em alguns países da América Latina, que é o tributo a Mercedes Sosa, a voz dos sem voz. E para encerrar, vamos trazer a música que talvez marcou de forma muito especial a obra de Mercedes Sosa, que é Gracias a la Vida, que é uma canção de Violeta Parra na voz de Indiana Noma. Vamos então com Gracias a la Vida, interpretado por Indiana Noma, na canção de Violeta Parra, e nesta homenagem especial do Brasil Latino a Mercedes Sosa.
Los senos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Thank you. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.